Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Estou pregando alguns conceitos da palavra que tenho sentido ser muito atacados. Eu quero ministrar hoje na sua vida. Quem ouviu a pregação de domingo à noite passado? Quem não ouviu, volta para a internet, escuta. Sobre Demas, escuta lá. Amém? Quem ouviu de quinta? Alguém ouviu de quinta aqui? Escute lá, se você não ouviu. Se você está pronto, diga estou pronto. Levante bem alto sua Bíblia. Diga comigo: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei a mesma. Vamos lá, Colossenses capítulo 2. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem, como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que os ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus o vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveriam de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos e os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal e torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês submetem a regras: não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Traz a Tua palavra ao nosso coração. Que venha o Teu Espírito ministrar, falar, instruir e nos dar sabedoria hoje, Senhor. Tira de nós toda a preocupação, toda a ansiedade, toda, Senhor, tristeza. Que seja um tempo de ouvir Tua voz, em nome de Jesus. Amém. O tema que Deus colocou no meu coração hoje foi: você pode ter muitas opiniões, mas não pode ter muitas verdades. Paulo começa o texto de Colossenses dizendo assim: eu tenho lutado por vocês, eu tenho guerreado. Isso me chamou a atenção. Por que que Paulo estava lutando por eles? Qual era a luta que estava acontecendo? E a luta é que a igreja estava lutando contra as opiniões. Uma série de opiniões estavam entrando dentro da igreja e criando uma grande tumulto, uma grande dificuldade de se caminhar. Haviam dois tipos de opiniões básicas ali que estavam sendo trazidas para dentro da igreja, sendo inseridas. A primeira era o sincretismo religioso entre o judaísmo e o cristianismo. E Paulo está combatendo isso. E a segunda era as tradições helênicas, gregas, que estavam entrando dentro da igreja. Uma mistura ali. E eu fiquei imaginando essa situação. Paulo lá enfrentando as batalhas, as lutas, lutando pela igreja, enquanto as pessoas estavam trazendo as suas ideias. Ah, legal, lá na minha antiga religião, tinha um negócio que era dia da lua nova. Vamos colocar aqui também, vamos fazer isso. E aí, de repente, Paulo fala: meu Deus, o que vocês estão fazendo? Aí o outro vinha e falava assim: olha, na minha tradição, no meu costume, na minha terra, nós tínhamos umas certas coisas que não podia comer, então aqui também não vamos comer porque vai ser legal. E as opiniões começaram a entrar dentro da igreja de uma maneira que começaram a trazer tradições, culturas, sincretismos, pensamentos religiosos, modernismos que estavam contra a palavra, filosofias que vieram a trazer uma grande tumulto. E Paulo vai dizer a palavra: eu estou lutando por vocês. Eu me sinto assim às vezes. Eu me sinto assim, lutando pela igreja, lutando por nós. Vou explicar por quê. Porque hoje é uma batalha também sobre a luta entre a opinião e aquilo que é a verdade. Você pode ter muitas opiniões. Isso aí faz parte do ser humano. Quanto mais gente, mais opinião. Quanto mais gente junta, mais opinião. Por exemplo, se eu perguntasse aqui qual é o melhor time do Brasil, essa é a sua opinião. Tem gente que já fez para mim, mas é evidente, é óbvio. Essa é a sua opinião. Mas não existem muitas verdades. A verdade é uma só. A gente precisa conhecer a verdade. A gente tem vivido um tempo onde a maior parte das pessoas tem brigado, discutido, através de opiniões e pontos de vista, ideias, sem jamais checar se isso é verdade. E eu vejo pessoas passando por isso. A gente entende que nós somos livres, e a internet deu vida às opiniões. Tem alguém para falar uma coisa para você, tem alguém para falar outra coisa, e você vai vivendo isso. Eu me lembro quando jovem, as pessoas diziam: coma ovo, você pode comer ovo, que ovo é saudável. Depois, quando eu fiquei mais ou menos com uns 30 anos de idade: não coma ovo, que ovo vai te matar, você vai morrer de colesterol. E agora, coma ovo de novo, pode comer 6 ovos por dia, não faz mal. E aí a gente começa a ouvir essas coisas e perceber que isso não tem um embasamento, né? Muitos casamentos, muitas famílias estão sendo destruídas por causa de opiniões. Pessoas vêm, dizem algumas coisas para você, e aquilo se torna verdade, aquilo se torna algo que você acredita, e você acredita aquilo como se fosse uma verdade, mas na verdade é um ponto de vista de alguém. Às vezes, os casamentos, famílias, filhos, entre pais e filhos, a divergência é tão grande que pais não conseguem conversar com seus filhos, filhos não conseguem conversar com seus pais, porque as opiniões são diferentes. E o pai está dizendo uma coisa e o filho está dizendo outra, e aquilo acaba se tornando uma briga dentro de casa. A gente precisa entender isso. Por exemplo, talvez você esteja hoje não tendo uma crise no seu casamento, mas tendo uma divergência de opinião. O que que a gente faz com isso? Você já ouviu algumas pessoas falarem isso? Eu acho que meu filho tem que ser educado assim. Eu acho que meu filho tem que ser educado daquele jeito. Lá na minha terra, onde eu nasci, era desse jeito que meu pai fazia. Não, meu pai fazia diferente. Quais são as diferenças desse ponto de vista? Hoje eu quero trazer paz na tua vida. Eu quero ensinar a você que tem um jeito diferente de você viver, uma forma mais sábia. Porque se você viver buscando opinião o tempo todo, você vai ficar louco. Porque as opiniões mudam. As opiniões são passageiras. Mas a verdade não muda. A verdade é para sempre. Se você quiser entender o que é a verdade era verdade ontem, era verdade hoje e vai ser verdade amanhã. A opinião não é assim. Não, eu acho que você devia fazer isso, eu acho que você devia fazer aquilo. Antigamente, eu me lembro que a gente, logo que eu me tornei pai, a opinião dos especialistas é que você tinha que colocar os seus filhos num monte de atividade e deixar o seu filho cheio de atividade. Lembra? Então você tirava o seu filho da ginástica, colocava na piscina, da piscina você levava ele para fazer aula de inglês, depois fazer espanhol, e fazia judô, e fazia uma luta. E o seu filho o dia inteiro... Thalita foi criada assim, ela está reclamando ali, ó. Foi criada assim. Aí daqui a pouco vem um outro especialista e fala, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão matando as crianças, que elas estão ficando com burnout muito cedo. Porque as opiniões mudam. Mas há uma verdade. E a gente precisa conhecer a verdade. Muita coisa que não está dando certo na tua vida é porque a gente está baseado só no nosso ponto de vista. Às vezes eu tenho um pouco de problema com isso. Eu vou entrar num terreno muito perigoso, mas eu vou entrar. Porque a internet deu opinião para todo mundo. E as pessoas estão tomando verdades, coisas ditas na internet como verdade. E aí você vai conversar com uma pessoa, por exemplo, e ela diz, eu não concordo, eu não penso assim. Eu não acho que você está certo. Mas ela nunca parou para pensar de onde que veio essa opinião. Vou dar um outro exemplo da minha vida. Quando eu casei com a Lupe é carioca. E ela cometeu... Não cometeu nada, fui eu. Mas ela chegou um dia e fez feijão preto. É um absurdo para mim. Naquela época, né? Era um absurdo. Carioca só come feijão preto. Concorda comigo? Sim, tudo bem? E em casa a gente só comia o feijão... Que, aliás, tem um nome engraçado, né? Carioca. Vai entender o mundo, né? Vai entender o mundo. E aí, hoje em casa, se você vai em casa, provavelmente você vai ter que comer feijão preto, porque todos nós, inclusive eu, mudamos de opinião. Olha que coisa, né? E no começo eu ficava pensando, vou ter que comer feijão preto. E hoje a gente gosta mais de feijão preto. Ah, nós precisamos checar essas coisas, de onde estão vindo? Nós precisamos defender, querido, a verdade. Porque muitas pessoas podem ter várias opiniões, mas você não pode ter muitas verdades. A verdade é uma só. A verdade é Cristo Jesus. Você entende o que eu disse agora? Muitas pessoas podem ter várias opiniões. Ah, eu não concordo, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo, mas a verdade é uma só. E a gente precisa procurar a verdade. E existe uma diferença entre verdade e opinião. E hoje é isso que eu queria pregar para vocês, porque eu vejo famílias se destruindo, eu vejo crianças sendo levadas para conceitos que são, na verdade, apenas opinião de homens. Mas que você assume isso como verdade. Me lembro de um debate que eu fiz aqui com os jovens da igreja. Vai ficar agora, começar a piorar. Agora estava bom até agora, mas vai começar a ficar pior. Debate com os jovens da igreja. E eu estava tão feliz nesse debate, porque eu estava ensinando para eles que o sexo casual, o sexo antes do casamento, não é de Deus. E foi um debate de 2 horas, e eu usei vários textos bíblicos, aleluia, para no final, alguns deles falam assim, ah, é legal, mas a minha opinião... 2 horas! 2 horas! Aí veio no meu coração isso... Como é que eu combato isso? Como é que eu defendo? Eu entendi, Paulo. Como é que eu luto por uma igreja? Como é que eu luto por um povo que hoje tem a sua opinião? Então as pessoas dizem assim, olha, eu acho que Deus aceita qualquer adoração, qualquer jeito, importa é o coração. Essa é a sua opinião, porque se você olhar para a palavra de Deus, Deus rejeitou, querido, o fogo estranho da família de Arão. Lembra disso? Ah, não, mas importa eu fazer o que está na minha cabeça, porque Deus sabe qual é a minha intenção. Foram pegar a arca desse jeito aí e morreram fuzilados. Oh, meu Deus do céu. Posso ouvir um glória a Deus? Você já imaginou a quantidade de coisas que podem mudar na sua vida se você entender que a verdade é a verdade em todo tempo, em todo lugar, para todas as pessoas? Você já imaginou... As coisas que Deus vai levar, vai trazer para você, quando você entender, querido, que a sua opinião pessoal precisa passar por um trivo, precisa, a sua tradição, a sua cultura, precisa passar por uma lente chamada a verdade, a verdade de Deus. Nós vivemos num mundo de opiniões. Estão sendo recebidas o tempo todo. Gente chega para mim e fala assim, eu não concordo. Eu não concordo. Aí eu pergunto, mas por que você não concorda? E ela não tem nada para me dar uma base, um alicerce para dizer, é só ao ponto de vista dela. Eu não concordo com esse texto bíblico. Tá, e qual é a sua... O que você sabe da vida? O que você aprendeu esse mundo todo? Oh, eu sei que você vai falar. Eu sei muita coisa. Mas será que você tem tanta sabedoria assim? Você entende o que eu estou pregando hoje, meu irmão? Eu sei que você está chocado. Você olha para a tua vida e você fala assim, irmão, eu acho que eu tenho que tratar minha esposa assim. Mas é assim que você deveria tratar? Quem te diz que você deveria tratar? Eu acho que eu deveria tratar meu marido assim, porque foi assim que minha... Homem, é tudo mole. Pronto, falei o que vocês falam da gente. E tem que tratar homem desse jeito mesmo, porque homem é mole, senão homem acomoda. Quem falou que é verdade? Me dá uma base para eu poder me apoiar nessa história. E às vezes teu marido está pedindo socorro lá e você fala, ei, eu vou contar uma história que eu não posso dizer o nome, mas é muito engraçado, muito engraçado. Um amigo querido, que não é da igreja, estava passando muito mal, mas muito mal. E ele foi levado para o hospital. E aí ele foi colocar soro na veia dele. E a esposa dele é bem dura, assim, bem, sabe, chega junto mesmo. Você é homem, é mole, não sei o quê, tudo bem. E aí colocaram o soro na veia dele. E erraram a veia. Erraram. E ele começou meio tonto, passando mal, falou assim, amor, está doendo muito. E ela olhou e falou assim, fica calmo, isso aí vai passar, é só um sorinho. Amor, tem alguma coisa errada, eu estou passando mal. Não, mas... Aí ela pensando, homem, é tudo mole mesmo, né? De repente, ela olha para o braço dele, está inchado, está fora do lugar. E ela fala, ai, meu Deus, sai correndo. Aí passava a mão nele e falava assim, amor, amor, desculpa, amor, eu vou... Às vezes a gente não entende que a gente tem que olhar para essas coisas de hoje, e é uma luta, porque no decorrer do tempo tem filosofias, tem conceitos, tem ditos populares que a gente toma como se fosse palavra de Deus. Me lembro quando jovem na igreja, um jovem chegou para mim e falou assim, como está escrito na Bíblia, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. E eu, hã? Mas ele diz com tanta verdade... Que eu não sei de onde ele tirou aquilo, mas ele acreditava. Muitas pessoas estão fechando seu coração para a verdade, porque elas lidam com as suas tradições como se fossem os alicerces da vida dela. Paulo está lutando com isso, igreja. Paulo está passando por isso. Pessoas colocando conceitos e tradições, costumes e religiosidades como verdade. Gente colocando isso como uma forma de a igreja avançar, uma igreja... ficar mais parecida, mais atualizada. Isso é um perigo para nós. Às vezes é um perigo até na nossa família. Talvez você não esteja cuidando do seu filho, desculpe falar isso, não além ou com muita sabedoria, porque a sua opinião é mais alta ou mais importante do que o que a Bíblia está dizendo. Só sua opinião é sobre família, sobre uso do dinheiro. Por exemplo, tem muitas pessoas, esse é um tema polêmico, agora eu vou entrar nos temas mais polêmicos. Dízimo. Tem muita gente que fala para mim, a minha opinião. E quem diz que a sua opinião é verdade? Difícil, né, falar essas coisas, né? Outras pessoas falam sobre a minha opinião sobre sexualidade. Amigo, é difícil a gente viver num mundo assim, que cada um vai ter uma opinião divergente. O que nos baliza? O que nos torna um só? Olha o que acontece aqui na igreja de Colossenses, no capítulo 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Quanta coisa a gente está vendo na igreja hoje que me deixa escandalizado, querido. Essa semana eu coloquei nos meus feeds, que fala? Meus feeds, algumas coisas que eu recebo assim de igrejas, que eu falo, misericórdia, onde que a gente vai parar? O que a gente está entendendo? Paulo também disse em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 19, portanto, não permito que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dos dias de sábado, essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em
Cristo.
A realidade está onde, irmão? Em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões. Como eu tenho visto hoje isso na internet. Detalhadamente as suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está indo à cabeça, a partir de qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. E eu vou entrar agora em alguns assuntos que, como pastor, eu preciso entrar. Vamos pensar um pouquinho. Olha, aconteceu uma coisa comigo uma vez. Essa vai causar um pouco de polêmica, vai dividir o grupo aqui. Preparados? Nós estávamos começando a reformar esse templo aqui, a gente precisava de recursos. Uma irmã querida, gente de boa, gente de Deus, preocupada comigo, mas preocupada comigo de verdade, tá? De verdade, não era brincadeira. Ela falou, pastor, eu fui numa igreja e eu vi um jeito de arrecadar que vai acabar com o problema dessa obra, vai ter dinheiro sobrando aqui. Eu falei, ô glória, resposta de oração. Não é? Quem não quer? E ela estava sinceramente falando para mim. Amém, queridos? Aí ela falou assim, pastor, vai lá, compra um pacote de palito de churrasco. Eu falei, opa, que mistério é esse? Enrola um papel alumínio, faz uma vara de Moisés enorme e fala que você vai vender o cajado de Moisés para as pessoas levar para casa. Ó, vamos fazer a conta, pastor, 1.000 cajados a R$100 dá R$100.000, dá pago a obra. Aí eu fiquei imaginando Jesus enrolando papel alumínio e vendendo. Você consegue imaginar Jesus fazendo isso? Você está rindo de mim? Mas eu recebo essas opiniões, eu tenho que lutar às vezes para dizer, irmão, espera um pouquinho. Agora vamos falar a verdade, funciona, não funciona? Você já imaginou todo mundo com cajadinho indo para casa? Né? Tem coisas, querido, que eu sei que vai doer, mas que pode funcionar, mas que não é a verdade, é a opinião, é alguém que está dando uma ideia. Tem conceitos que você precisa mudar. Eu preciso confrontar você. O que, que a Bíblia fala? Como que a gente vai conhecer a verdade diante de tanta opinião? Há três versículos que ajudam a gente a entender isso. O primeiro está em João, capítulo 16, versículo 13. Talvez hoje você esteja ouvindo essa palavra e fale assim, ah, pastor, não estou gostando não. Por quê? Porque você é uma pessoa que está baseando a sua vida em opiniões e Deus quer transformar isso. Vou dar um outro exemplo na minha vida. Quando eu comecei a pastorear, eu aceitava todos os convites para pregar fora e todos os eventos que eu tinha. Queria trabalhar, queria fazer tudo. E comecei a abandonar minha família, não ter tempo para minha família. E um dia eu recebi um convite, mas não tinha aceitado ainda, eu fui conversar com a Lupe, e a Lupe virou para mim e falou assim, nós não vamos nessa igreja, sábado vai ser o nosso dia, nós vamos passear, vamos sair com as crianças, e você não vai pregar. E eu fiquei muito bravo. Como você está impedindo de eu fazer a obra do Senhor? Como você está impedindo de eu aceitar? Há vidas ali que vão para o inferno. Bonito, né? Fechei a porta do quarto, fui orar, falei, Senhor, a mulher que o Senhor me deste está impedindo de fazer a obra. E tirei uma palavra. Alguém já tirou palavra aqui alguma vez na vida? Quem já tirou? Vai, quero ver. Vai. Assume que você já tirou a palavra, vai. Vai lá. Eu tirei uma palavra. Na palavra é assim, homem, o que o Senhor te pede? Que seja fiel ao Senhor, que cuide da sua família e faça o bem. Não podia ser mais direto, né? Aí eu abri a porta e falei, oi amor, sabe, tá pensando, é melhor a gente não ir mesmo, sabe? Jamais falei para ela que foi porque ela falou aquilo, que eu fui orar. Mas Deus mudou a minha opinião, você crê nisso? João capítulo 16, versículo 13 diz, mas quando o Espírito da verdade vier, ele o guiará a toda a verdade. O Espírito Santo, querido, testifica aquilo que é de Deus para a nossa vida. O Espírito Santo mostra para nós aquilo que a gente deve fazer ou não. Se você perguntar ao Espírito Santo, ele vai trazer a palavra. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, anunciará a vocês o que está por vir. Nós temos o Espírito Santo. Tem coisa que não bate, querido. O Espírito Santo mostra para nós que não tem muito a ver. E a gente insiste. A gente fala, não, mas isso é o meu ponto de vista. Você não respeita a autoridade. Ah, mas isso é o meu ponto de vista. Ah, Deus aceita qualquer coisa. Esse é o seu ponto de vista. O Espírito Santo não testifica. Ah, eu vou entrar num assunto polêmico aqui. As mulheres têm que ser submissas ao marido. É claro, a gente tem que entender o que a palavra submissão realmente significa. Mas tem mulheres que vão dizer assim, não, eu não vou ser submissa porque isso aí é uma opinião, é alguém que disse, a mulher tem que ter... Querido, qual é a verdade? A verdade é o que o Espírito Santo testifica. O marido tem que ser cabeça do lar, ele tem que saber ser o cabeça do lar. E aí você fala, não, eu deixo minha mulher fazer. Qual é a verdade? A verdade é o que o Espírito Santo está mostrando para você. Tem coisas que não está certo, está errado. Quantas vezes o Espírito Santo já falou para você, não está certo? Não é assim que você tem que agir. Eu me lembro uma vez que eu peguei meu dízimo e eu fiz exatamente o que eu falei no dízimo aqui. Eu administrei meu dízimo, eu não estava muito contente com a igreja e eu peguei meu dízimo e falei, sabe uma coisa, tá aquele irmãozinho que está passando necessidade, era um bom dízimo, eu vou entregar para ele. E eu fui todo cheio assim, e falei, irmão, está aqui o seu dízimo, uma oferta para você. Isso aqui é para você poder comprar comida. Fiquei todo feliz. Querido, quando eu saí da presença daquele irmão, veio uma tristeza e o Senhor falou com o meu ouvido. Eu escutei a voz do Espírito Santo. O dinheiro era seu? E eu fiquei quieto. Segunda frase que eu vi, eu mandei dar? Que frase, irmão? Eu mandei você fazer isso? O Espírito Santo fala conosco. Eu mandei você responder assim, eu mandei você falar dizer, e ele te mostra a verdade, meu irmão. Mas não é só o Espírito, porque tem hora que a gente tem dúvida, a gente não sabe. E Paulo vai falar para nós em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, olha o que diz lá. Procurem apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? É Jesus. Então as pessoas dizem para você, isso é tabu, isso é tradição da igreja. Ah não, o pai não deve corrigir o filho. A Bíblia fala o quê? Você deve corrigir seu filho. Você precisa escolher, querido, se você vai viver pela sua opinião ou pela verdade. Você precisa entender que essa opinião vai mudar. Daqui 10 anos alguém vai falar assim, sabe o que eu acho? Aquela geração ali não está desse jeito porque não foi corrigida. Já tem gente falando isso hoje. Porque a opinião está mudando, mas a Bíblia era a verdade ontem, é a verdade hoje e vai ser a verdade amanhã. Outro dia, muitos anos atrás, uma pessoa disse para mim assim, ah, pastor, uma psicóloga disse para mim, pastor, eu não concordo com esse negócio de sexo antes do casamento, tem que fazer mesmo, é assim, é normal, é do ser humano e tal, isso é tabu da igreja. Eu respondi para ela, o que a Bíblia diz? Qual é a verdade? A palavra de Deus fala que quando um homem se deita com uma mulher, ele se torna uma só carne. Desculpe, mas é isso que a Bíblia diz. Você ouviu o que eu falei ou não? Agora eu preciso escolher se eu vou viver a verdade da melhor ciência, do melhor entendimento, aquilo que eles dizem, ou ouvir o que a palavra de Deus está mandando eu fazer. É isso que vai te dar alicerce, é isso que vai mudar a tua vida, é isso que vai fazer você ser diferente, é isso que vai fazer você viver algo novo. Quantos aqui sonham que Deus derrame aí bênção sobre você? A bênção tem que ser alicerçada na verdade, meu irmão. Não tem bênção só na opinião, só no ponto de vista. A bênção está na verdade, meu irmão. Eu não consigo ver algumas coisas hoje. A gente luta pela igreja para que a verdade permaneça aqui. Porque às vezes a gente vê coisas atacando a igreja o tempo todo, ideias, pensamentos, filosofias. Vou falar uma coisa que eu sei que se muita gente aqui, talvez eu vou até perder uma ovelha aqui hoje, mas eu vou falar. Tem uma coisa que a gente precisa falar. Essa igreja que está surgindo hoje, principalmente no Brasil, judaizante, pessoas usando todos os ritos judaicos. Paulo lutou para tirar isso da igreja. Em Gálatas diz que ele lutou para a igreja não virar. E agora a pessoa quer, não pode comer ervas amargas, você tem que comer ervas amargas, você tem que ter um candelabro lá, um menorá, esqueci o nome. Tem que ter uma arca da aliança. Meu irmão, nós vivemos agora Cristo. É Cristo, aquilo era a sombra. Agora é a verdade. Não tem Cristo mais alguma coisa para você ser abençoado. Tem que ser Cristo na tua vida, meu irmão. Não, Cristo mais isso. Claro, a gente eu tenho que tomar cuidado, porque toda palavra tem um pouco de verdade. A gente precisa entender isso. É claro que existe a nossa renúncia. Entende? Existe tomar a cruz, sacrificar, mas o sacrifício é Cristo, é Ele que fez o sacrifício. Você pode dizer amém por isso que eu estou pregando, meu irmão? Nós precisamos entender a palavra, querido, da verdade. É isso que Paulo está dizendo. Cristo é a essência de todas as coisas, é a primazia, é o centro, é Ele que é adorado, meu irmão. Oh, eu gostaria muito de ensinar isso para vocês, querido. Paulo está lutando contra isso porque pessoas têm colocado esses conceitos. E às vezes a gente vê esses conceitos chegando na igreja, a gente tem que lutar, meu irmão. Lutar. Segunda coisa, terceira coisa que faz a gente conhecer a verdade, né? João 14, 6 diz, eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diga aí, quem é o caminho? Quem é a verdade? Quem é a vida? E aí a pessoa diz para você assim, não, todos os deuses são iguais. Já ouviu gente falar isso? Eu já vi gente falar isso dentro da igreja. Ah, todas as religiões são boas. Querido, se ela não prega Cristo, se ela não fala do caminho, Jesus disse que Ele é o caminho e eu fico a verdade. Ah, mas o pastor está sendo retrógrado. Pode ser, para a sua opinião. Eu não tenho o que fazer com a sua opinião, eu não posso quebrar a sua opinião. Eu tenho que pregar para você o que a palavra de Deus diz. Sei que eu estou chocando muita gente aqui, mas é o que a Bíblia diz. Veja quanto você vai crescer se descobrir que o teu ponto de vista precisa ser deixado pela verdade. Existem coisas que são difíceis nos nossos relacionamentos. Eu conheço casais que estão passando por lutas, porque estão lutando por suas opiniões. Mas eu creio que se eles parassem um pouco e olhassem a palavra, buscassem o Espírito, a verdade ia dizer para eles o que eles têm que fazer. Diga para mim se isso fez sentido o que eu falei para você. Eu preciso ver. Ok, como que a Bíblia manda a gente se cuidar? Como a Bíblia manda a gente se amar? Como que a Bíblia manda a gente fazer sexo? Pronto, está lá na palavra, até isso está na palavra. Está escrito lá como a gente tem que fazer. Não é forte isso? Está lá, mas às vezes a gente não aceita. Não, porque a minha opinião, a meu ponto de vista. Ei, Jesus vai queimar tudo isso aqui hoje, em nome de Jesus. Se você está me ouvindo aí na internet, vai me ouvir durante a semana, escuta o que eu vou dizer. Você precisa ter uma igreja centrada na palavra. A igreja tem que ser centrada na palavra. Às vezes eu vejo pessoas falando assim para mim, ah, eu não concordo com você. Ok, essa discordância sua, é sua opinião ou você tem algum embasamento na palavra para falar? Muitas vezes a pessoa não tem embasamento nenhum. Já viveu isso, pastor? Não tem embasamento nenhum, ela só está falando a opinião dela. E aí a opinião é um ponto de vista. E toda vista é vista de um ponto. Você está olhando de um ângulo, eu estou olhando de outro. Eu não acho que a igreja precisava fazer isso agora. Tá, mas Deus falou isso no seu coração. A Bíblia disse isso. A palavra de Deus fala. Quero ensinar uma coisa para você. Posso ensinar? Quando você estiver defendendo a sua opinião, quando você estiver brigando com alguém que você ama por causa da sua opinião, para um pouquinho antes de continuar essa luta e pergunta para você mesmo se você tem algo na palavra que defende essa sua opinião. Faz uma oração de um segundo. Senhor, me lembra um texto bíblico. Algo que defende essa minha opinião. Porque tem coisas que você está brigando que você não tem nada na palavra para defender esse texto. Nada para defender essa sua atitude. Nenhum exemplo para fazer isso. Ao contrário, às vezes você tem exemplos contrários. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas dizem para mim, eu não preciso de igreja. Eu entendo porque as pessoas falam. Entender é uma coisa, concordar é outra. Eu entendo que elas falam isso porque elas passaram por dores, foram feridas. Eu entendo. Eu também já pensei assim. Eu pensei quando eu frequentei uma igreja muito boa e eu gostava da igreja. Depois eu frequentei uma liderança ruim e eu não gostava da igreja, eu falava que eu não precisava da igreja. E depois Deus me trouxe até aqui. Graças a Deus, nós vivemos um momento muito bom, graças a Deus. Mas a Bíblia diz o quê? Que nós somos o corpo de Cristo. Que Deus derramou dons sobre você. Você crê? E que o texto que eu li diz também, todas as juntas, ajuntadas, juntas. Amém? Elas funcionam para que haja edificação do corpo. Então você vai ouvir pessoas dizendo para você, ah, por que você vai fazer na igreja? E ela vai ter uma série de opiniões. Ah, eu ia isso, mas agora eu aproveito meu domingo melhor, agora eu tenho tempo para minha família. Elas vão dizer, ah, eu vou à igreja quando dá. Mas qual é a palavra, querido? Qual é a verdade? A verdade é o que o Espírito, que Jesus faria no seu lugar, e a palavra de Deus. É assim que você acha a verdade. Jesus faria isso que você está fazendo? Não, então pare de fazer. Jesus enrolaria os palitinhos e venderia por 100 reais. Você consegue imaginar Jesus fazendo? Consegue imaginar isso, pastor Cláudio? Jesus enrolando os palitinhos e vendendo? Eu não consigo. Eu não faria. Jesus não faria. Eu não vou fazer. Então, querido, você precisa ter essa humildade para salvar a tua família, para salvar o teu casamento, para salvar a tua vida espiritual, de mudar a sua opinião para aquilo que a palavra de Deus diz para você fazer. É isso que é transformação da conversão. Deixamos os conceitos rudimentares para viver Cristo na nossa vida. Paulo vai dizer, enraizados, edificados em Jesus. Você pode ficar 10 anos aqui na igreja, 20 anos ouvindo minhas pregações e não mudar a sua opinião em momento nenhum. Olhar para tudo isso e dizer assim, olha, hoje eu gostei, essa parte falou comigo. Ou você pode hoje sair daqui e falar, Senhor, eu quero viver a Tua verdade na minha vida. O que que eu preciso mudar? Qual é a atitude que tem que ser diferente? Qual é a minha ação que não pode ser igual? Como é que eu tenho que tratar? Por que que eu estou vivendo essa prova? Eu vou dar um exemplo que eu vivi na minha vida uma vez. Quando eu trabalhava, eu chegava muito atrasado no trabalho. Trabalhava fora, né, empresas. Eu sempre tive o benefício de chegar muito atrasado. Meus patrões nunca ficaram bravos. Eu chegava atrasado, chegava a hora que dava. Tudo bem para eles. Sempre tive esse benefício. Tive até um diretor que batia meu cartão de ponto no meu lugar. O meu diretor batia meu cartão de ponto. O Cláudio vai chegar atrasado de novo. Bati o cartão de ponto. Um dia, eu estava chegando atrasado e Deus falou assim, sabe por que você está indo tão mal em algumas áreas da sua vida? Eu falei, orando, sabe, andando, eu lembro até onde eu estava, na 25 de março, chegando no meu trabalho, a pé, atrasado de novo. E Deus falou, sabe por que você está indo tão mal? Porque você tem algumas coisas que você não quer mudar. Eu falei, por exemplo, perguntei para o Espírito Santo falou para mim, uma delas é parar de chegar atrasado. E eu disse, não, mas já conversei, está tudo certo. E Deus falou, isso é falta da sua disciplina. E isso está causando outros problemas na sua vida. Uau! Mas aí eu comecei a dar minha opinião. Moro longe, pego o trânsito. E aí eu pensei, o que que a Bíblia diz? Eu sei que agora eu vou pegar pesado, né? A Bíblia diz que eu recebo por aqueles horários que eu não estava trabalhando. Olha que forte. E eu estava recebendo. Mas eu não estava, logo, termina a frase. Eu nunca tinha pensado isso. Eu sei, pastor, como você está radical. Mas você acredita que essa mudança de disciplina mudou a minha vida? Mudou a vida da igreja, porque a partir daquele dia nós nunca mais começamos um culto atrasado. Lembra disso? Começamos atrasados, lembra, Érica? Nunca mais começamos um culto. Olha que coisa, Deus precisava mudar a minha opinião. Mas eu dizia, não, mas é porque está tudo bem, eu tenho moral, meu chefe me ajuda. Como eu disse, o diretor batia o cartão de ponto para mim, está tudo bem, ninguém está me perseguindo. Mas Deus queria fazer uma mudança na minha vida. Hoje Deus vai fazer a luz da verdade brilhar sobre as suas opiniões e transformar você. Tem áreas da nossa vida que precisam ser transformadas hoje. Graças a Deus, porque Deus confrontou, eu fiquei bravo. Mas isso é um benefício, eu tratava como um benefício chegar atrasado. Até o dia que os nossos cultos nunca mais começaram atrasados. Até o dia que todas as reuniões que eu faço nunca mais começou a chegar atrasado. Até o dia que hoje eu fico doido se vou chegar atrasado em alguma reunião. Porque Deus mudou a minha disciplina. Tem coisas que você está conversando com a tua esposa e ela apresenta a opinião dela e você apresenta a sua e não sai do lugar. Senta, pega a palavra de Deus. O que, que a Bíblia fala sobre isso? Não me olha com cara de bravo, não, porque eu estou pregando direito. Tem gente olhando assim. Tem coisa que você está bravo no seu trabalho e você acha que você está certo e, na verdade, você vai perder o emprego porque você não está olhando aquilo que a Bíblia diz para você fazer. Você não respeita a autoridade. O que, que a Bíblia diz? Eu entendo. Eu também faço isso. Toda vez que Deus me confronta, a primeira coisa que eu faço é racionalizar. Não, veja bem, pastor Cláudio está muito radical hoje. Eu acho que não é bem assim. Mas nós estamos vivendo a maldição das opiniões lutando contra a verdade. Essa é a maldição do nosso tempo. A voz da internet deu voz para todo mundo. Então você começa a procurar aquilo que combina com a tua opinião. E você não checa textos bíblicos. Você não checa nada. E aí as pessoas começam a inventar histórias. Eu estava ouvindo agora há pouco uma pregação muito bonita. Achei legal. Mas que não dá para pregar. Eu vou explicar por que não dá para pregar. Posso fazer 5 minutos a pregação? Você vai ver que é linda a pregação, mas não dá para pregar. Vou explicar por que não dá para pregar. Quando Jesus curou o cego, ele cuspiu no chão, e porque o cego cuspiu no chão, ele passou nos olhos e ele foi curado. Aí o cara foi explicar na pregação dele. Nada conta, não sei quem é, muito bonito, fala muito bem, mas há um perigo aqui, eu vou mostrar para você o perigo. Ele diz o seguinte, que era uma tradição cuspir no chão, e quando se cuspia no chão, você estava dizendo que aquele cara era amaldiçoado. E Jesus pegou e cuspiu no chão para pegar a maldição dele e lavar e dizer que agora o que era maldição não era mais e Deus transformou. Não é bonito falar isso? Pergunta que eu te faço, o texto fala? Está escrito? Alguém viveu nessa época para dizer para você? Então prega a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Porque a gente começa a colocar um monte de coisa aí. Eu posso achar bonito, eu acho bonito, mas não está escrito. Eu não tenho nenhuma outra referência na Bíblia, nem Paulo falou isso, nenhum outro falou desse texto dessa maneira. Então vamos pregar a palavra, meu irmão. Quem pode ouvir o que eu estou dizendo aqui, meu irmão? Agora, por que eu estou pregando isso? Agora você vai entender por quê. Porque a igreja está lutando com isso. Então, você precisa deixar esse ataque da verdade, né, essa luta, essa batalha contra a verdade, ser vencida dentro de você. Então as pessoas chegam para mim e falam assim, que Deus é esse que destruiu Sodoma e Gomorra e matou todo mundo e as crianças e tal? Esse Deus do Velho Testamento é um Deus severo. Querido, eu posso não entender. Mas eu tenho as minhas opiniões sobre isso. Toda vez que a sociedade, toda vez que o homem entra em pecado absoluto, toda vez que o homem não tem respeito contra Deus, tudo vai explodir. A sociedade vai implodir, as coisas vão acontecer. Mas essa é a minha opinião. Agora escute o que eu vou dizer. Eu não tenho resposta para tudo. O que eu sei é que a palavra de Deus é a verdade. E você precisa crer na palavra de Deus. Ela não é relativa. Ela não está baseada na minha opinião. Tem coisas que eu não vou entender. Já teve textos que eu li e eu fiquei pensando, meu Deus, mas por que, que isso está na Bíblia? Já fez isso alguma vez na vida? Mas depois de alguns tempos, li de novo esse texto e Deus falou profundamente comigo no texto. Você crê nisso? Por que, que eu preguei tudo isso? Agora você vai entender e vou terminar. Se você não deixar a verdade te renovar, se você não deixar a verdade transformar você, você não tem alicerces para crescer, você não tem alicerces para viver. Você precisa deixar a verdade transformar você. Você vai encontrar conceitos aí que vão defender as suas opiniões. Conceitos que vão defender. Vou dar um exemplo que eu vi outro dia no tom de ironia. Recentemente eu vi uma história que torrada fazia muito mal, parei de tomar torrada. Essa semana eu estava escutando um médico falando que torrada é maravilhoso, que destrói todos os glúteis. Eu fiquei pensando nos anos que eu perdi de não comer torrada. Essas coisas podem mudar, mas Cristo nunca vai mudar, querido. Ele continua sendo o centro da nossa adoração. Ele continua sendo o Senhor da nossa vida. Enquanto você trouxer essas coisas para dentro da sua vida, seu ponto de vista, seu jeito, eu penso assim, e não perguntar se é o Espírito que está dizendo, se é a palavra que está dizendo, se Cristo faria, a sua vida vai ficar estagnada, principalmente espiritualmente. Mas se você perguntar, Cristo trataria assim? Cristo agiria dessa maneira? É essa forma que Jesus nos ensinou a fazer. Quer ver um exemplo que eu tive dificuldade de mudar na minha vida? Lembrei. Dar a outra face. Irmão, eu fui criado na rua. A lei da rua é o seguinte: bate primeiro e depois pergunta. Porque se você tomar o segundo soco, 50% de chance que nessa briga você vai perder. Foi assim que minha família me ensinou. O cara olhou para você, fez que vai bater, já bate. Porque se você tomar o primeiro, você não levanta. Olha que ensinamento que meus irmãos me deram, né? Graças a Deus, Jesus é bom. Aí eu leio na Bíblia, você tem que dar outra face. Quantas vezes eu já racionalizei isso e falei, eu não sou bobo. Ah, se eu fizer isso, a pessoa vai ficar falando aí, vai ficar me dominando, ela vai pensar que eu sou... Já fez isso, vamos ver? Não, eu fiz isso porque, né, eu tenho que me mostrar também. Peraí, vamos entender um pouco, né? Por que que eu estou racionalizando tanto? Porque eu estou colocando a minha opinião, nossa. Esse foi um texto muito difícil. Aquele que pede para andar uma milha, anda duas. Eu falei, estou fora. E Deus teve que trabalhar isso no meu coração. Deus teve que me mostrar a importância de aprender a ceder, a importância de ser flexível, a importância de às vezes entender que as coisas não saem da maneira como eu quero que saiam, e que às vezes a gente tem que ter paciência. Você entende o que eu estou pregando? Mas eu tenho certeza que eu estou pregando para você. É uma palavra que Cristo vai ser o centro. E quando Cristo é o centro, o alicerce que você está construindo vai trazer bênçãos para a tua vida. Trate a tua esposa como Cristo mandou tratar. Trate o seu marido, mulher, não como sua mãe mandou tratar. Não como sua tia, sua avó mandou. Como a Bíblia manda você tratar o seu marido. Renove a sua mente, transforme a sua mente pela palavra de Deus. Leia a palavra, peça para Deus inspirar você, peça para Deus revelar você, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Se você está pronto para combater comigo, lutar pela igreja, nós temos que lutar pela igreja hoje. Como a gente que está na liderança, a gente recebe opiniões das mais diversas. Ah, eu acho que Aquiles tinha que ser mais assim. Aquiles tinha que ser... Sexta-feira, reunindo os jovens, eu fiz uma pergunta para eles. Por que que nós estamos colocando tanta atividade nesse calendário? Deus mandou, Deus tocou, Deus falou para a gente fazer. E às vezes a gente nem pergunta para Deus. A gente está fazendo um monte de coisa que só está fazendo. Né? Deus está tocando você hoje. Precisa mudar algumas coisas na sua vida. Precisa trazer paz. Precisa entender que você pode ter opiniões, isso faz parte da sua vida, mas você precisa lembrar que a verdade vai ser sempre a verdade. Se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar, quero orar com você, quero clamar pela tua vida, quero lutar por você hoje, lutar pela tua família, lutar pela tua casa. Está lá, está escrito. Ah, eu não levo desaforo para casa, é o que eu falava quando eu falava de dar outra face. Uma coisa que eu gostava de falar é que eu sou descendente de italiano, eu tenho sangue quente. Gostava de falar isso. Até um dia que o Senhor falou para mim na palavra: você não é desse reino, você é de outro reino, você não é mais italiano, bárbaro, grego. Você é de Cristo, é Cristo que vive em você. Está lá, meu irmão, é a verdade. Ah, mas eu não sou santo. Ah, tudo bem, mas a Bíblia fala: sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Você vai buscar esse processo de Deus na sua vida. Como é bom poder descansar. Como é bom poder ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: perdoa. Perdoa tua família, perdoa teu filho, perdoa teu pai. A Bíblia manda você perdoar. Não, mas eu não tenho nada para perdoar, eu não fiz nada para ele. Perdoa, filho. Para com essas conversas. Vai seguir o que a Bíblia diz. Não, a minha opinião é que não precisa ir todo domingo na igreja. A Bíblia fala isso. Hebreus fala assim: não deixem de congregar como é o costume de alguns. Não deixe de congregar. Está lá, está escrito, meu irmão. Ah, meu ponto de vista sobre a sexualidade. Ah, tudo bem, tá bom. Não. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia? Vamos fazer o que a Bíblia fala. Porque a opinião muda, mas a verdade é a mesma ontem, a verdade é a mesma hoje, e a verdade vai ser a mesma no futuro. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, querido? Se Deus falou com você, levanta a tua mão, quero ver você lá. E diz aí: Senhor, hoje eu estou fazendo o sacrifício da minha opinião, do meu orgulho, para que a verdade se manifeste na minha vida, que eu possa ser guiado pelo Espírito, que eu possa ser guiado pela palavra e que eu possa imitar Jesus. Amém. Dá um glória a Deus aqui, exalta o Senhor, meu irmão.
Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação, é uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para ele, que para o Google, que é relevante a mensagem, e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe a sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.